Esse é meu povo, 12 horas e 20 minutos. A rádio Primeira Capital FM entrevista nessa segunda-feira o deputado estadual Valmir Moreto. A Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso, CMMT, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado, realizará na tarde desta segunda-feira, dia 25/3, a audiência pública de apresentação do plano de manejo da unidade de conservação Parque Estadual Serra e Ricardo Franco. E comigo aqui também o Jones Marques, nosso diretor artístico e também o nosso comentarista da Primeira Capital FM. Bom dia, Jones.
Muito bom dia, meu amigo Weber Ribeiro. Muito bom dia, deputado Valmir Moreto. Seja muito bem-vindo, né, mais uma vez aqui na Rádio Primeira Capital FM. Também já quero desejar, Weber, deputado, um bom dia também para o pessoal que está nos assistindo, né? Nós estamos transmitindo aí pela rádio, pelo site da Rádio Primeira Capital FM e também a todos os nossos amigos aí que estão sintonizados na 98.1. O pessoal já está mandando aqui, deputado, mensagem, fazendo pergunta aqui para o senhor. Daqui a pouquinho nós já vamos abrir aí para que todos possam fazer as perguntas e vamos respondendo também, né? A ansiedade é bastante, né, Weber?
É isso aí, deputado. Bom dia. Deputado, qual a importância na realização dessa audiência?
Bom dia a todos que possam nos ouvir nesse momento, que possam nos acompanhar aí. Seria muito importante agradecer a presença de cada um que está conosco aí nessa importante, e aqueles que também estão lá na transmissão, Facebook, meu muito obrigado. Olha, a importância é de fundamental importância porque essa audiência pública na readequação do TAC, ela é uma parte obrigatória. Quando assim a SEMA tivesse o plano de manejo, ela tinha um compromisso de fazer uma audiência pública. E eu, naquele momento, estava presente nessa readequação do parque, fiquei responsável pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para que a gente pudesse, então, fazer essa audiência para trazer a transparência das obrigações que traz dentro do plano de manejo.
Deputado, a gente percebe que ao longo do tempo o senhor vem batalhando, né, para chegar até onde chegou hoje. Hoje é mais um passo que é dado aí através do seu trabalho, do seu gabinete, através do governo do estado, para que possa resolver ou no mínimo dar um avanço aí nesse imbróglio que é mais de 30 anos, né?
Com certeza, além de 30 anos, um TAC também que tinha sido feito em 2017 não tinha avançado, estava paralisado há mais de 5 anos parado. Com a nossa entrada junto ao Ministério Público, aqui quero agradecer imensamente hoje que está aqui com nós, mas não posso deixar de agradecer o Dr. José Antônio Borges, que era o nosso procurador-geral, hoje atualmente é o Dr. Deusdete Cruz, pela sua participação. E todos envolvidos, hoje nós estamos aqui com a Maria Fernanda, a nossa amiga Fabiana também do Ministério Público, que acompanhou toda essa transição, todos esses diálogos, né? O Scalope, também um grande procurador do Ministério Público, que ajudou a construir para que a gente pudesse chegar nessa data de hoje, um passo ainda grande, imenso, porque é o plano de manejo onde vai dar direção a todos os parques. A partir de agora, é possível que as coisas comecem a fluir de uma forma diferente dentro do plano de manejo.
Além do empenho por parte do deputado Valmir Moreto, a Assembleia também teve um papel fundamental dentro desse processo, né?
Bom, a Assembleia é muito parceira, muito amiga. A deputada Genaína sempre acompanhou a gente. Presidente Botelho, em nome dele, toda a mesa diretora. Quero aqui parabenizar a todos da Assembleia que sempre me acompanharam. É uma pauta que a gente defende muito na Assembleia, né? Que o deputado Catani também esteve nesta participação, esteve aqui na Vila Bela. Enfim, a Assembleia inteira empenhada e interessada em trazer solução para o estado de Mato Grosso. Preservação ambiental faz parte do tema da Assembleia e as pessoas, homens e mulheres, jovens, crianças, idosos que moram dentro do parque também faz parte do interesse da Assembleia resolver. E aí juntou todos, né? Aqui também a comunidade, né? O conselho consultivo foi muito importante para que isso pudesse chegar a essa data de hoje. É um esforço, nossos produtores, né? A Larissa, o Nilton Mioto, são pessoas que contribuíram muito, foi muitas idas e vindas à capital para que a gente pudesse chegar hoje aqui para esse momento tão importante para a Vila Bela. e aonde nós vamos trazer inúmeras correção, muitas falhas cometidas no passado, muita injustiça feita. Nós pretendemos amenizar, lógico, não vamos conseguir atender todos, mas amenizar uma grande parte aí com esse interagimento aí, principalmente aí da Ricardo Franca. Agora a gente discutia muito o turismo de Vila Bela, então acredito que o turismo vai ser um grande avanço aí nessa audiência pública também. A gente vai tratar desse assunto, um compromisso aí que a secretária já determinou para que fizesse um grupo de trabalho, para que dentro dos próximos 90 dias ela pudesse trazer para a Secretaria de Estado, para que ela pudesse então criar uma portaria de regulamentação e de uma forma de uso realmente da forma como a legislação tem. Não sair dessa irregularidade e passar a usar da forma da regularidade ambiental, sustentável, e também para que os nossos guias possam ter segurança e o nosso visitante esteja segurança no turismo aqui.
No início da manhã de hoje, no programa Vila Bela em Pauta, nós tivemos a satisfação, né, Heber, de estarmos, deputado, entrevistando a secretária de Estado de Meio Ambiente, né? E ela falava aí da grande satisfação e o empenho por parte do governo do Estado para que pudesse chegar até aonde está se chegando no dia de hoje.
Certeza, Mauro foi fundamental nesse processo, a SEMA, né, o governador, inclusive o nosso vice Otaviano Piveta, né, foi muito importante também nessa pauta, principalmente nessa regularização do TAC, né, porque o TAC não estava sendo cumprido e foi adequado algumas necessidades dentro desse TAC. E a Mauro é uma pessoa que tem equilibrada, dedicada e está com muita vontade de trazer aí essa regularização para o Parque Ricardo Franco.
Os principais pontos dentro dessa do plano de manejo que vai ser apresentado hoje, deputado. Eu vejo, conversando, né, no momento da entrevista, na verdade, com a secretária, a gente percebe, né, Ber, que o plano de manejo, a apresentação no dia de hoje, ele tem uma grande importância. Porque eu vejo que é o início de um novo momento e uma nova discussão com relação ao Parque Serra de Ricardo Franco.
Certeza, porque o que... Rapaz, perdão aí, ouvinte, que estou com a tosse seca aqui, que não estou quase aguentando falar, Jocinão.
Acho que pegou essa tosse do Jones.
Depois. O Herbert também, desculpa, mas não tem como, né?
Ainda bem, o povo tá fala seco. Que é só eu que fico tossindo aqui no estúdio.
E eu acredito que isso aqui é tudo que o Ricardo Parco precisa ter normas e regra, agora tem que ser cumprida. Então nós não tinha uma regra, não tinha norma, não sabia o que fazia, o que poderia ser feito, o que não poderia, o que devia ser feito, o que não poderia ser feito. O plano de manejo vai trazer uma orientação do uso do parque, que forma que as pessoas que ali moram e vivem vão utilizar o parque.
Então, isso para o turismo, então, isso vai ser um grande avanço.
Sem o plano de manejo, nem se fala em turismo, até mesmo que até agora está sendo feito de uma forma não regular, né? Mas a gente sabe da utilização, a necessidade e a importância que tem o turismo. O que nós vamos com o plano de manejo agora? Criando esse grupo de trabalho que a secretária acabou de determinar agora na Câmara Municipal. Todo turismo, toda área visitada vai ter regra, vai ter normativas legais para que seja utilizada. Depois do plano de manejo aprovado, aí agora o turismo também vai ser um turismo regular.
Na conversa que nós tivemos, na entrevista que nós tivemos com a secretária pela manhã, deputada, ela enalteceu bastante, né, essa situação de que esse processo agora, né, da audiência de hoje, como eu já disse, né, vai abrir portas para as demais discussões e posteriormente vai ser tratado praticamente que específico, né, Beto? É a questão do turismo, né? Então, assim, algo que deve ser muito explorado em Vila Bela, eu acredito que o Parque Serra de Ricardo Franco com toda essa questão ambiental, o turismo vai ganhar e bastante, né? Nós vamos avançar aí aquilo que nós ficamos paralisado há muitos anos e brincando de fazer turismo, né? Porque, na verdade, não se tinha um turismo regular, então, de qualquer forma, estávamos brincando. Acho que agora a coisa toma rumo e nós temos condição aí de tratar o município de Vila Bela como, de fato, uma cidade turística.
Podemos até dizer que é um momento histórico, né, para Vila Bela, para aí para o Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, e um passo gigantesco, né, para que possa esse desenrolar o que estava empacado há tanto tempo.
Olha, eu falo que não é para Vila Bela o dia histórico. É para o estado de Mato Grosso e para os demais estados, porque nós estamos buscando aqui fazer as coisas dentro da legislação ambiental. E a gente tem avançado e de uma forma respeitosa. Meio ambiente, Ministério Público, sociedade aqui da comunidade, produtor rural, né, conselho consultivo, Ministério Público, Assembleia Legislativa, governador do estado de Mato Grosso, a SEMA, a nossa Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Turismo também está feito aqui muita coisa. Então está aqui o nosso amigo Velatão também, já para abraçar o turismo. Então, o que estava sendo feito até hoje, que poderia impedir o investimento por parte do empresário, com essa audiência de hoje, nós vamos poder ofertar segurança ao empresário fazer o seu investimento, que ele não vai ser multado, ele não vai ser penalizado, ele vai fazer isso da maneira mais correta dentro de uma normativa, né? É lógico que é uma normativa ainda provisória, mas é melhor que eu acredito que fique provisória por algum tempo, porque sempre há novidade, você cria uma normativa, às vezes você tem dificuldade de cumprir, precisa adequar. Então, às vezes, alguma coisa que for fora, você incrementa dentro dessa normativa. Então, isso é muito importante que ela seja flexível nesse momento, até chegar aí numa normativa definitiva para a exploração do turismo.
Deputado, qual a importância da participação da sociedade nessa audiência de hoje?
É de total importância, né? Porque lá na Assembleia nós falamos que é de interesse da sociedade. Se a sociedade não comparecer lá às 14h, não tem interesse da sociedade, né? Então, a sua presença é muito importante, né? Principalmente quem está dentro, quem está fora. Acho que é importante demais a presença. Até mesmo, não só para ir lá fazer volume, porque lá vai ser esclarecido tecnicamente o que pode e o que não pode. Qual que é a razão? A sociedade é uma oportunidade ímpar que a sociedade tem de poder estar representando aí e ouvindo da SEMA o que vai ser feito dentro do Parque Garfante e o que não vai. Quem mora lá, quem não mora, quem tem propriedade aqui, quem é comerciante aqui, tem interesse que o parque flui, tem interesse que o turismo avance. Porque tudo isso não é só o parque que ganha, é o comércio, a cidade, as pessoas que moram aqui, todo mundo. Então é importante, vai ser uma aula de meio ambiente lá na audiência pública hoje à tarde. Então é isso que é importante, não é só para encher a cama, é para ficar ciente por que nós chegamos até aqui.
Eu até tenho um ponto de vista com relação à questão dessa audiência, deputado. O interesse precisa ser nosso. Nosso enquanto população vilabelense, as pessoas também de Pontes Lacerda, eu acho que os municípios no entorno, porque isso aqui nós estamos falando de economia. Nós podemos tratar que além dessa questão ambiental, ela vai se tratar de algo econômico. Então isso vai mexer com a vida de todos.
Fortemente. A economia da cidade é a que mais vai levar vantagem. Então acho que quem mora aqui tem interesse em novos empregos. Uma cidade com mais poder aquisitivo, uma cidade com mais dinheiro. Então, acho que isso é muito importante para todos que moram aqui e aqueles também que estão vizinho aqui, que de qualquer forma também podem participar disso.
Eu logo pela manhã, logo depois do bate-papo, né, da entrevista com a secretária, eu fiz um comentário aqui, né, Ber, que com essa questão do parque, nós teremos aí um turismo forte, uma economia pungente, e ao mesmo tempo é uma forma de termos aí uma infraestrutura, porque termina sendo o município beneficiado nisso. Né? Um município turístico, um município que vai se tratar aí da questão do parque, podemos colocar aí 100% que os nossos gestores serão obrigados a termos aí uma cidade limpa, uma cidade com uma infraestrutura apropriada para receber o turista. Então, uma coisa ela vai puxando o outro. Então, eu vejo que essa questão é do Parque Sérgio Ricardo Franco, hoje é algo que mexe com a vida de todos e de uma forma positiva, por isso que a população ela precisa participar dessa audiência que vai acontecer hoje, às 14 horas, na Câmara de Vereadores. E assim, nós não podemos ficar fora, Heber, desse processo, dessa discussão, que é algo que há mais de 30 anos vem lutando aí, né? Começou ali com o deputado Adriano, né? Se não me falha a memória, e parou por ali. E hoje o deputado Moreto correndo atrás aí junto com a Assembleia. Então hoje está trazendo resultados, né, deputado? Então a população precisa participar mesmo.
Com certeza, é muito importante para a população. Já falamos aqui, né? Então eu acredito que isso é fundamental para a população de Vila Bela da Santíssima. É um passo importante. É lógico que não vai terminar por aí. A gente estava discutindo novas etapas e nós vamos avançar nas novas etapas aí com a mesma compreensão. O que que é bom nisso, Juscelino? Que não tem ganhador, não tem perdedor. Todos estão vencidos, o Ministério Público, Governo do Estado, produtor rural, sociedade, então, Prefeitura, Assembleia, todos estão junto nesse processo. Todos venceram essa primeira etapa que estamos realizando hoje.
O desafio continua, né, deputado?
Não, não vai parar, né, cara? São inúmeras ações. Agora, daqui a pouquinho, vem a questão fundiária, depois vem o limite que vai ser excluído do parque, possível limite, e assim sucessivamente.
Mandar um grande abraço para o pessoal lá da Gleba Cantão, Heber. Estão aqui sintonizados, deputado. Mandando um abraço aí para o deputado Valmir Moreto. O Valmir Toledo também está aqui na escuta, né? O pessoal lá da Gleba Jatobá, mandando mensagem aqui, parabenizando pela entrevista, né? Então, o pessoal também aqui no centro da cidade, se quiserem, pode mandar mensagem aí que o deputado está pronto aqui.
Jones, tem alguma pergunta aí para o deputado, dos nossos ouvintes?
Tem uma pergunta que não quer se calar, deputado. Na última vez que o senhor esteve aqui na Rádio Primeira Capital FM, nós tocamos nesse assunto, né? Inclusive, foi pergunta de um ouvinte e agora, mais uma vez, né? Inclusive, já disse aqui, estou aguardando o deputado, né? Nós já vamos fazer a pergunta. Deputado, eleição 2024 em Vila Bela da Santíssima Trindade. Já estamos aproximando, os prazos já começam a correr. Republicano em Vila Bela da Santíssima Trindade, tem pré-candidato ou não tem?
Olha, nós estamos trabalhando... O Republicano, eu sempre falei aqui, queria ter candidato na Vila Bela. Toda vez que foi me perguntado, eu sempre coloquei que nós gostaríamos que o Republicano teria ter candidato aqui. É lógico que tinha que ter a vontade da população e a vontade do candidato. E fizeram uma pesquisa de orientativa aí, onde o nome do Toninho Forte, do Partido Republicano, já até mesmo meio afastado da política, foi colocado e foi aí entre eles foi um nome mais lembrado e mais citado pela nossa querida população. Há um desejo da população, uma grande parte dessa população, que o Toninho, então, representasse aqui uma candidatura a prefeito de Vila Bela da Santíssima. Nós ficamos felizes porque o Toninho já estava afiliado no Republicano há tempo, desde a primeira
eleição.
Então
ele não filiou agora, então ele já é...
Quando eu fui candidato pela primeira vez como deputado estadual, ele se filiou ao Republicano, me ajudou nas eleições, defendeu o Valmir Moreto e já estava filiado ao Republicano. Ele não filiou agora após pesquisa. Ele já é um membro do Republicano aqui na Vila Bela e no estado de Mato Grosso. Então, ficamos felizes por esse ato democrático que todos escolheram para chegar a essa conclusão. E mais feliz ainda porque é do nosso partido, do Republicano, sim, partido do vice-governador Otaviano Piveta, partido que faz base com o governo Mauro Mendes. Então, nós estamos muito bem servidos na capital em termos de liderança. E a Assembleia Legislativa, aqui eu como deputado da região, não tenho dúvida que nós vamos estar agarrados firme e forte nessa luta aí, levando as propostas respeitosas, proposta de desenvolvimento. Como a gente tem costume de vir aqui na rádio, Heber Ribeiro, toda vez que eu venho aqui é para trazer boas notícias. Eu não venho aqui criticar, falar mal de ninguém, porque eu venho entregar serviço. Todas as vezes que eu estive aqui, graças a Deus, Jocinei, eu tive a oportunidade de deixar um trabalho, uma realização. E hoje, aproveitando a rádio, né, para a gente anunciar, sim, inclusive depois da audiência pública, nós vamos fazer uma reunião com o Partido Republicano, onde nós vamos tornar oficialmente a pré-candidatura do Toninho Forte a prefeito de Vila Bela da Santíssima Trindade.
Então hoje nós podemos dizer que o Republicano já está encaminhando, que hoje vocês fazem oficialmente aí, oficializam aí, né, o lançamento da pré-candidatura do Toninho Forte.
Certeza absoluta que agora à tarde, finalizando a audiência, né, a gente não vai estipular um horário, porque a gente é sempre audiência pública e acaba às vezes postergando. Apesar que nós temos um horário limite para ser transmitido pela Assembleia, né, satélite, nós temos um horário reservado dentro do satélite, que essa transmissão é para o estado de Mato Grosso. Todo o estado de Mato Grosso vai ser transmitido ao vivo essa audiência pública. E a gente vê aí, depois dessa audiência, eu vou fazer aí com o Partido Republicano, amigos, companheiros, outros membros de outros partidos também, que vieram somar na pré-candidatura do Toninho, o lançamento oficial e um ato de filiação daqueles também que gostariam de ser filiado ao Republicano também. Nesse momento a gente vai estar aí abonando essas filiação. Então, hoje à tarde, pode esperar aí, nós vamos ter aí uma gravação, um ato da pré-campanha do Toninho Forte.
Chegou uma mensagem aqui, deputado. Bom, sim, no meu ponto de vista, o senhor até respondeu, mas eu vou, como é um ouvinte, a gente não vai deixar sem resposta, né? O Toninho Forte é o candidato do Republicano e também do deputado Valmir Moreto.
Certeza, né? É o candidato do Toninho Forte é o Republicano, é do meu partido, e se fosse de outro partido também e tivesse conosco, também seria o meu candidato, né? Então, eu acho que ele vai ser um bom debate, aonde que a gente vai poder trazer aqui um enriquecimento de comprometimento, né, das próximas eleições. Vai vencer a eleição, vai ser prefeito para quê, qual que é o objetivo, o que que vai melhorar na vida do Vila Belense, quais as ações, o que que vai ser debatido, como que vai chegar esse recurso, vai chegar até aqui, né? Que forma que vai vir, qual que é o parlamento, da onde que está o apoio na capital para fazer suporte financeiro para que isso aconteça. Então, acho que isso é muito importante, a gente ter um debate, porque isso enriquece a cidade, aumenta o comprometimento do gestor, aumenta o comprometimento dos eleitos na Câmara.
Sim, sim.
E a sociedade de Vila Bela vai ter aí uma oportunidade de ter uma política realmente muito democrática, muito serena e muito tranquila. Senhor, muito respeito a todos.
O respeito na política ela é bastante importante, né, Heber? É aquilo que norteia todo o processo democrático, né, deputado? Deputado, sempre o senhor foi muito bem votado em Vila Bela e o senhor vai tentar hoje trabalhar todo esse grupo dentro para esse apoio ao Toninho Forte?
É certeza, eu espero que aqueles que sempre confiaram a nós o voto façam análise do nosso trabalho, que nós estamos fazendo por Vila Bela e por toda essa região, né? Eu acredito muito que esses simpatizantes que confiaram a nós essa gestão vão querer também confiar ao Toninho essa responsabilidade de conduzir este município.
Heber?
Deputado, nós já estamos chegando aí ao final dessa entrevista. Queremos agradecer ao senhor pela disponibilidade de estar conosco aqui, trazendo essa palavra, esclarecimento à população. O senhor pode ficar à vontade aí para fazer as suas considerações finais.
Olha, eu acho que é um dia muito importante, para Vila Bela, nós estamos falando de Ricardo Franco. Então, quero deixar aqui, reiterar o meu convite a todos para as 14 horas. Nós estamos reunidos ali na Câmara. Nós não podemos atrasar, porque cada minuto que nós perder do satélite é um minuto a menos que nós vamos ter de audiência pública. Eu quero que todos possam ter uma participação, todos possam se manifestar, todos possam tirar suas dúvidas, trazer seus esclarecimentos. Então, eu quero deixar aí o convite. Chega um pouquinho adiantado, que nós queremos que às 14h nós podemos, então, iniciar a audiência pública.
Jones. Nós queremos, mais uma vez, deputado, agradecer a sua presença aqui, sempre disposto, né, Weber, a estar levando informação a toda a nossa população vilabelense, como também o pessoal de Pontos da Lacerda, né? Temos aí ouvintes em Pontos da Lacerda, na cidade de Comodoro e Nova Lacerda também. Então nós queremos mais uma vez agradecer, e as portas da Rádio Primeira Capital FM sempre estarão abertas aqui, deputado.
Pode ter certeza que sempre estamos aqui trazendo boas notícias, novos investimentos e melhoria na vida das pessoas.